final. Parágrafo.
Olá, o meu nome é Magda Cruz, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Ponto Final de Parágrafo. Hoje, na Livraria Stuff Out, temos connosco alguém que entrevista pedaços de história. Patrícia Reis é jornalista, já passou por vários jornais e projetos, foi no Independente que se apaixonou pelo jornalismo e aí foi pau para toda a obra, podemos dizê-lo. Fica desiludida por em Portugal se ler pouco, há anos que diz que é preciso promover a leitura neste país que diz ter belíssimos escritores. Precisamente isso, escrever é algo que começa a fazer, mal aprende a juntar letras, sendo que ao escrever pode ir ao espaço e desde aí escreveu vários romances e livros infantil-juvenis, é também cronista no Sapo 24. Muitos a podem conhecer do podcast Um Género de Conversa, que faz com Paula Cosme Pinto, um podcast entre mulheres, sobre mulheres, para mulheres e que venceu o Prémio Podes de 2022 na categoria Vozes. É também editora e curadora da revista Egoísta. Escreveu ainda biografias de Vasco Santana, Maria Antónia Pala e de Simone de Oliveira. Depois destes desafios, um que começou em 2019, a centena de horas de gravação de entrevista a Maria Teresa Horta deu origem ao livro A Desobediente, publicado em março pela Contraponto. Vamos falar um pouco sobre ele nestes minutos, não é, Patrícia? Bem-vinda.
Olá, obrigada pelo convite.
Queria começar por te perguntar, porquê é que nos interessa ler sobre a vida dos outros?
Bem, porque nós somos todos uns voyeuristas, para começar. Eu até acho estranho que em Portugal, nós somos tão cuscos, até acho estranho que as biografias não sejam um género literário mais amado, lido. Mais lido, não é? Eu acho que nós gostamos sempre de perceber o que é que está atrás, não é? O que é que está atrás da vida da pessoa. Virgílio Ferreira tem uma frase que eu gosto muito, que cito muitas vezes, porque eu acho que faz muito sentido, que é um livro é um biombo atrás do qual a gente se despe. E eu acho que se tu fores procurar a vida de alguém, consegues ir espreitar um bocadinho desse biombo, não é? O que é que se passa aí atrás. E as biografias têm esse fascínio de se perceber a outra dimensão de uma pessoa que tem uma carreira pública, uma vida pública, não é? Seja em que área for, no caso da Maria Teresa, tanto no jornalismo como na literatura, mas também no ativismo, porque a Teresa é feminista ativa.
E sempre o disse.
E sempre o disse e sempre foi. Ficas com uma outra noção, não é? E eu acho que também te ajuda a entender a obra da Teresa, neste caso, de uma outra forma. Acho que tu consegues perceber que a Teresa expôs a vida dela toda na obra dela e perceber porque é que tomou determinadas opções.
Isso é na dimensão da leitura. Na dimensão da escrita, o que é que há na biografia para ti por já ter escrito 3 com esta 4?
Há um enorme sentido de sacrifício, há uma autoestima muito em baixo e há a mania de que consigo fazer apesar de ser um trabalho insano. São coisas muito diferentes.
Não, é difícil, depois regressas.
É, mas esta é a última que eu vou fazer.
Já está dito?
Já está dito, está publicado. Eu digo sempre que alguém me entrevista sobre A Desobediente, é a última, não farei outra, a não ser que seja a do Cristiano Ronaldo com um contrato milionário e um plano de internacionalização.
Posso arranjar isso?
Ok, Cristiano, liga-me, estou disponível. Não sei nada de futebol, não sei nada da vida do Cristiano Ronaldo.
Já okay? Vejo os milhões.
Pronto.
Já acontecer.
Estás a ver os milhões. Sim. Do ponto de vista financeiro, é um trabalho insano e que não justifica, não é? Tu não vais ganhar dinheiro suficiente para compensar 4 anos de trabalho tão intensos, não é? E com uma responsabilidade tão grande, sobretudo tratando-se da Maria Teresa Horta, por ser a Maria Teresa Horta e por estar viva. Não é assim? É uma responsabilidade imensa.
Confundes-te com ela, a certo ponto.
Às vezes, sim, durante a escrita houve ali processos de identificação muito grandes. Há coisas na Teresa que eu percebo muito bem. A sensação de carência, a sensação de abandono, a traição, o gerir mal ou bem os conflitos, enfim, há várias coisas que eu acho que qualquer pessoa se pode identificar com ela. Atenção, não tem que ser necessariamente, até certa medida, não é? Pronto. E há muitas mulheres que se vão claramente identificar com ela. Claro. Agora, repara, todas as biografias são muito diferentes. O Vasco Santana já cá não estava e era uma biografia muito curta, foi um convite da Inês Pedrosa e para te ser muito, muito, muito sincera, não voltei a ler, portanto, recordo-me de pouquíssimo. Sei que deu muito trabalho de pesquisa, mas recordo-me de pouco desse trabalho ter sido duro. Não tenho essa memória, percebes? A Simone de Oliveira não foi nada duro, foi bastante divertido. Lembro-me de rirmos e chorarmos e comermos chocolates e sopa e passarmos horas infinitas naquela casinha muito pequenina que ela chamava o meu Pombal. E era uma biografia assente na voz dela. Implicou, obviamente, pesquisa, e aí a minha costela de jornalista beneficia-me muito, não é? Mas foi diferente. No caso da Maria Antónia Paula, é uma biografia a quatro mãos, sendo que é sobre a vida dela. Portanto, eu tenho que respeitar o ritmo dela, a forma dela, a narrativa dela, o vocabulário dela, e ajudar a construir e ajudar a pesquisar e a parte mais, digamos, chata da recolha de informação. Mas não é um trabalho exclusivamente meu, não é? Na Teresa. A razão pela qual eu acho maravilhoso que o Rui Coceiro, na Contraponto, que é o editor da Contraponto, tenha criado esta coleção de biografias, é também por dar espaço e querer, porque ele quer que os autores sejam escritores. Essa premissa dá-lhe uma dimensão literária. Muito, para mim, foi brutalmente confortável, percebes? Porque era a vida da Teresa, mas eu podia ser um bocadinho eu. A escrita podia ser um bocadinho a minha escrita, não é? Sem deturpar, sem inventar, sem nada, porque há um lado de verdade que importa manter, mas podia ser um bocadinho a minha escrita.
Nessa perspectiva és a pessoa perfeita para a tarefa. E pronto. Bem escolhida pelo Rui.
Bom, isso eu não sei se sou pessoa perfeita para a tarefa.
Havemos-lhe perguntar.
Pronto, mas... E isso foi muito bom. E, portanto, diferente. São experiências completamente diferentes.
E com a Teresa, tiveste uma grande conversa ou foi sempre uma entrevista?
Não, eu nunca tive entrevistas com a Teresa.
Foram várias conversas.
Tive centenas de conversas. Centenas de conversas. Ainda hoje tenho conversas com a Teresa. E é assim, é
como
um privilégio.
Como é que é quando ligas? Olá, Teresinha.
Então, Teresinha, como estamos? É assim que se começa.
E como é que ela responde de lá?
Ah, minha querida. E depois... E depois...
Isto é uma relação que começa em 2019, quando começa o trabalho?
Não, muito anterior.
Muito anterior. Quando é que a conheces?
Não, eu conheci a Teresa, não é? Quer dizer, era difícil estar nos jornais.
E ignorar a...
Eu comecei no jornalismo em 1988, o que significa que já cá anda há muitos anos a virar francos. Mas a Teresa era incontornável nessa altura, não é? E a Teresa era uma grande jornalista e, além disso, foi chefe de redação da revista Mulheres. Quer dizer que todas nós, jornalistas, líamos a revista Mulheres. Era impossível não ler a revista Mulheres, era uma referência. Eu depois coincidi com ela na Marie Claire. Ela fazia o dossiê Mulheres na Marie Claire, a convite da diretora, que era a Inês Pedrosa. Mas não desenvolvemos assim uma amizade. Era a Teresa, não é? Aquele ícone.
Estava num certo...
Estava lá no sítio dela e eu estava aqui no meu.
Já era bom poderes dizer que partilhavam o mesmo espaço.
Sim. E ela era colaboradora, portanto não estava na redação. Ela chegava, entregava o seu material, discutia matérias aqui e ali, contava uma outra história e ia embora. Pronto. Sendo que o chefe de redação, até a determinada altura, era o marido dela. Não? Pronto. E depois ele sai e ela vem, enfim. Mas para dizer que não tinha uma relação com ela, tinha esta admiração e este respeito imenso e esta ideia de que ela foi pioneira em tanto, que deu espaço a mulheres como tu, como eu, como tantas outras, não é? E depois um dia, não sei se há 24, se há 25 anos, num pequeno almoço, no evento literário das Correntes de Escrita, mais uma vez a Inês Pedrosa disse-me: vamos nos sentar com a Teresa. E a partir daqui houve um clique de empatia, de sintonia, de compreensão. E é muito fácil a minha relação com a Teresa.
Interessante. E depois como é que no escrever desta biografia decides o momento de abertura? São dois episódios muito fortes da vida da Maria Teresa.
O momento de abertura é a memória inaugural da Teresa. A primeira grande memória da Teresa é essa. Não é? Da mãe pegar nela e a pendurar pelos pés à janela e ela ver a rua cá embaixo, não é? E é o momento em que ela percebe que a mãe é a mãe nas suas diferentes dimensões. A mãe sofria com uma depressão pós-parto violentíssima e pode ser também a mãe perigo, não é? E esse é um momento de vislumbre de uma mãe que ela não contava e passa a ser muito vigilante do comportamento da mãe.
Mesmo assim, acaba por a perdoar em vários momentos da vida, não só nesse. Não,
ela toma as dores da mãe, ela toma a defesa da mãe, e eu acho que essa defesa da mãe é o território fundador do seu feminismo, que é poder dizer... Não, a minha mãe pode ter uma vida em liberdade, a minha mãe
mesmo
pode casar com quem quiser.
Mesmo quando a abandona, ela sente o abandono.
Ela sente o abandono, e sempre, toda
diz
a vida.
Diz que é o seu primeiro abandono.
Sim,
depois,
sim, toda a vida. Ela, aliás, ela não tem qualquer espécie de pudor em dizer que é uma pessoa carente por causa disso, não é? E porque ao mesmo tempo que a mãe a abandona, a avó morre, não é? E a avó Camila era uma referência brutal na vida da Teresa. E, portanto... Este é um território depois fundador de quem vai ser, a Teresinha, não é? Para quem vai ser a Teresa Horta. É. Eu acho que quem
daí
compreender
a
infância e a juventude da Teresa, depois compreende tudo o resto.
E a partir daí seguimos o que será o caminho dela pela vida?
O caminho dela para a vida, que é atribulado, é um romance autêntico. Tudo lhe acontece. Não há nada que não lhe aconteça. Ela é censurada, ela tem um inimigo dentro do regime, que era o Moreira Batista, ela é espancada na rua, ela tem um primeiro casamento que é, enfim,
o marido chega a prendê-la dentro de casa.
Ela faz uma tentativa de suicídio, ela tem um câncer de mama, ela vai para o emprego, para o desemprego,
Sempre num corpo fraquito.
Sempre, sempre, sempre super frágil, mas sabes como é que diz o ditado português, não é? Mulher doente, mulher para sempre.
E acaba até por ultrapassar o marido, coisa que ela achava que seria ao contrário. E outro abandono.
Ele era mais novo
que ela. Ela tinha mais quatro.
Ela tem mais 4 anos que o Luís de Barros. Ela nunca contou com isto. Isto é um golpe terrível. Não é? São 56 anos de casamento. Era uma bolha.
Ela que nem contava em apaixonar-se. Dizia que era perigoso.
Assim, não, era perigoso e não ia acontecer. Não ia acontecer todo. Pois
até se junta primeiro para se emancipar.
Porque vai... Sim, é um gesto rumo a uma certa liberdade, não é? Perceber que saindo debaixo da asa do pai e da mãe tem outro tipo de possibilidade.
E
é?
Compreende a mãe
um
de novo.
E compreende outra vez a mãe, claro. Portanto, eu acho que a mãe é fundamental. O pai também. Uhum. O pai e o conflito com o pai, a validação ou não do pai.
Apesar de às vezes parecer o vilão no romance, se houvesse...
Não sei, eu não vejo assim, sabes?
Eu acho senti que como uma farpa o facto, por exemplo, dele não ter guardado os exemplares
dela.
Que ela lhe foi dando ao longo dos anos. Mas isso pode ter sido um acaso, pode ter acontecido
qualquer coisa aos livros. Eu, por exemplo, a mim custou-me mais perceber que o Luís de Barros não assistiu a uma única sessão de tribunal das novas cartas portuguesas. Quer dizer, eu contaria
porquê?
Que o meu marido...
Estivesse lá para defendê-la, não para defendê-la, mas para apoiar.
Pelo menos para apoiar, não é? Quer dizer, e ela nunca o confrontou com essa mágoa, não é? E fala disto abertamente, está no livro, não tô...
Tem apoio internacional e não tem,
e não
de,
tem
com quem se deita. Exatamente.
Lá está. Portanto, há muita coisa na vida da Teresa que é contracorrente, percebes? E é sempre atribulado, tudo é atribulado, nunca nada é evidente. Olha, não há família tradicional. Não há uma vida tradicional.
O que é que diriam? Como é que escreveriam agora as Três Marias se o livro tivesse sido publicado na altura? Como é que reagiriam?
O que é esta polémica da família tradicional?
Esta polémica do livro agora publicado.
Eu acho que reagiria.
Identidade e família.
Eu acho que a primeira coisa
vários
que
autores.
Alguma delas faria era um texto sobre Maria, José e Jesus. Que não é uma família tradicional, porque era uma rapariga solteira que engravida de uma entidade superior, supostamente, e depois o José acaba por aceitar casar com ela. Isto é tudo menos tradicional, não é verdade?
Ou seja,
a hipocrisia de tudo isto. Não há famílias tradicionais. Há famílias tradicionais, e dentro da família tradicional, pai, mãe, filhos, há violência, há bullying, há violência sexual, há violência psicológica. A maioria dos casos de agressão sexual são no seio da família, dita tradicional. Ora, para mim, como para a Teresa, para tanta gente, porventura, mais gente do que estes senhores que escrevem estas coisas mais ditas mais conservadoras e com uma certa moral. E essa carga de moral é que me perturba imensamente.
Pensam que são donos da moralidade.
Sim, porque não somos, ninguém é, não é. As pessoas não são perfeitas. As pessoas têm todos momentos em que são infelizes na forma como dizem as coisas ou agem. Nós não somos perfeitos. Não há... E não há fiel da balança para isto, percebes? Não há certo e errado. E para mim, amor é tudo. Se tu pensares que nas instituições portuguesas estão 60 mil crianças, cerca de 60 mil crianças, é o estádio do Benfica completo. Se isto não impressionar ninguém, se as pessoas não perceberem que é preferível que as crianças sejam adotadas por duas mães, por dois pais, por um pai só, por uma mãe só, todos os modelos de família...
E não olham para aquilo e veem uma família...
Todos os modelos de família são válidos. Todos. Porquê é que nós nos encantamos tanto quando um cão adota um gatinho bebê? Então?
São a família um do outro?
É só a família um do outro, e então? Não há, isso não existe. A família... Para mim existem dois tipos de família, não é? Para mim, Patrícia. Eu tenho a minha família biológica, aquela que é minha sem eu ter pedido, sim, não é? E que tem elementos da família que eu ainda hoje me questiono por que carga d'água é que tenho que os aturar, ok? E depois tenho a família lógica, que é a família que eu escolhi, que são os meus amigos, não é? Que é o meu marido, que são os meus filhos, que é a minha melhor amiga, que é aquela pessoa a quem eu telefono a dizer sabes lá o que me aconteceu, não é? Percebes? E isso, para mim, está tudo certo. Família lógica, família biológica.
Depois também, numa perspectiva do que a Teresinha foi fazendo, que foi lutando contra estas ideias retrógradas, numa crónica no Sapo escreves: um livro é uma arma transformadora do mundo, as palavras têm um poder incalculável, espalham-se e repetem-se, as ideias que sustentam deveriam estar consagradas num sentido de humanidade, mas nem sempre é assim, que haja quem considere pertinente, nesta altura da história do nosso país, da sociedade global, um livro como este, o tal livro de que vinha falando, é tão somente assustador. Ou seja, como é que se combate estas ideias assustadoras que querem abalar?
Como toda a vida combatemos direitos. Como toda a vida combatemos outras atrocidades na história, não é, da sociedade, que é não vergar, não ceder, não calar, não acomodar, não dizer, ah, isto passa. Não passa nada. Não passa porque nós não vamos deixar que passe. É simples. E enquanto as pessoas verbalizarem, mobilizarem-se, manifestarem-se e promoverem debate, atenção, que há uma coisa que hoje em dia fala-se muito, escreve-se muito, diz-se muito, faz-se muitos comentários, muitos likes, toda a gente tem coisas para dizer, de repente as redes sociais deram este palco, não é? Tremendo a toda a gente. Eu acho que é maravilhoso quando é promotor de ideias e de debates e de pensamento crítico. Não é incrível nesta toada em que estamos muitas vezes, que é ou estás comigo ou estás contra mim. Isso é muito pouco interessante e é muito pouco democrático, na verdade. O que é interessante é o debate.
Sim.
Não é? Pronto. Esse é fundamental. Não é eu sou do Benfica, tu és do Sporting.
E não nos damos.
Não, vamos, bora lá então conversar sobre isto.
Podem viver o futebol juntos.
Sim, bora lá concordar que discordamos, mas falar de uma forma civilizada e não deixar de dizer as coisas. Não é?
Pegando nessa palavra civilizada.
Ui.
O título que deste a esta biografia é A Desobediente.
É o que ela é.
É o que ela é, e a palavra aparece várias vezes para ilustrar comportamentos. Mas deparaste-te com algum outro cognome?
A desobediente, a insubmissa, a libertária.
Eu estava a pensar também.
A revolucionária, a pioneira. Pá, Teresa, tens uma coleção imensa de palavras que se ajustam, mas que todas elas vão desembocar numa certa desobediência.
É um chapéu.
E eu acho que ela é desobediente e gosta de ser desobediente, porque a Teresa também se alimenta dessa desobediência, dessa revolta, dessa constante voz que ela assumiu que não ia calar. A Teresa nunca vergou, a Teresa nunca calou, nunca se calou. A Teresa levou um enxerto de pancada na rua por escrever um livro de poesia, caramba. Não é? Não deixou de escrever, pelo contrário, não é? Pelo contrário. ela
tomou
nunca,
aquilo como não é um incentivo,
nunca
mas...
pensou estrategicamente. O mercado editorial funciona assim, eu preciso do apoio.
Foi conhecendo as pessoas que também a acolheram logo com o primeiro livro e que a levaram mais longe e que deram contactos.
Sim, mas mesmo isso, deixa-me dizer-te, estrategicamente... Não era premeditado. Não, ela nunca pensou de uma forma estratégica, ela nunca disse eu vou agradar este crítico, eu vou agradar à academia. Não.
Ela também respeitava muito a crítica.
Mas ela não respeita nada, ela só respeita as pessoas que respeita. Ela não respeita por princípio. Eu acho muito bem, eu também não respeito por princípio. Não é? Eu respeito a pessoa porque a pessoa... Respeitar a instituição ou as instituições, dependendo das instituições, é uma outra conversa.
Sim, nem
mas respeitar a pessoa,
epá,
há críticos altamente respeitáveis e depois há os outros que não são tão respeitáveis assim, ou que nós não compreendemos, ou que nós achamos que do ponto de vista ético o trabalho não está bem feito, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. E na academia é a mesma coisa. Repara, a Teresa começa por ser estudada pela Academia Brasileira, aliás, como o Fernando Pessoa, porque nós não festejamos o talento das pessoas que temos cá. Só festejamos quando eles são reconhecidos lá fora, validados lá fora. Ainda hoje é assim. É uma tristeza, sabes? Um dos grandes orgulhos que eu tenho... É uma grande desilusão, mas um dos grandes orgulhos que eu tenho é ter conseguido fazer esta biografia em tempo de vida da Teresa. Ou ter feito uma egoísta de homenagem à Agostina enquanto ela cá estava. Esta coisa deste paíszinho pequenino do póstumo, vamos fazer agora, que já foi... Já cá não está para chatear.
Não foi a tempo.
Ah, pá, porquê? Nós não sabemos festejar. Nós somos um país... Qual é a última palavra dos Lusíadas? Inveja, não é verdade? Ora, lá está. Nós somos um país que não sabe festejar. Somos um país que critica com uma facilidade tremenda. Mas uma facilidade...
Temos um prémio Nobel e na altura não foi...
Nada.
Acarinhado.
Porque nós não, mais não Espanha, sabemos. Nós não temos cultura de festejo, festejou. Sabes? Temos cultura de inveja. Temos cultura de cobrança, temos cultura de maldizer, de criticar, de apontar o dedo. Isso é tudo muito cansativo. Eu estou muito farta disso, confesso-te. E estou numa fase da minha vida que é assim. Tenho menos anos à minha frente daqueles que tenho para trás de mim. Portanto, não posso desperdiçar energias. Tenho que escolher muito bem onde é que quero ir desperdiçar a minha energia.
E foste a esta batalha.
E fui a essa batalha. Por isso te digo, foi insano, foi... Às vezes doloroso, foi muito trabalhoso, é de uma grande responsabilidade, não faço outra. Uma semana depois de isto ter vindo para a rua,
sim,
ligaram-me a perguntar se eu faria a biografia, não vou dizer de quem,
sim,
mas uma grande figura.
É bom sinal porque gosto do teu trabalho, tá, mas...
Está ótimo, do ponto de vista do ego, o meu ego está...
Acarinhado.
Acarinhado, e eu agradeço muito, mas não... É para a pergunta... Então, vais escrever um romance, caramba, eu sou uma romancista... Não me especializei em biografias. Aconteceram umas biografias, não é? Pá, perguntem-me o que é que eu vou fazer. Outras coisas, não é? Perguntem-me porque é que eu gostei de fazer a curadoria da exposição de fotojornalista Alfredo Cunha. Perguntem-me... Estás a perceber o que eu quero dizer?
Então deixa-me perguntar-te.
Marquem-me com as biografias.
E deixar para mais tarde, mas posso perguntar-te. Tens vários romances, estás a pensar em voltar a esse género?
Eu vou-te dizer como...
Temos um livro de contos em cima da mesa também.
Temos um livro de contos em cima da mesa, é uma edição da Sibila, que eu adoro.
É preciosa.
É maravilhosa e tem contos incríveis. E começa logo com a Ana Plácido.
Só de escritoras portuguesas.
Sim, só escritoras portuguesas, o que significa que elas existem, não é?
Olhem tantas.
É. Olha tantas. É assim como as mulheres no podcast Um Género de Conversa. Olha tantas mulheres a dizerem coisas interessantes.
Quem diria que há vozes femininas que podem ser chamadas para debates?
Em áreas tão distintas, não é? Espetacular, hein? Como é que se continua a fazer debates na televisão?
E algumas com mais conhecimentos do que
muitos homens. Sim. E como é que se continua a fazer debates e balanços do ano em que o painel é só masculino? Pois é. É a vida, não é verdade? O caminho faz-se caminhando, cá estamos para continuar a dizer que ser-se feminista não é uma questão de género, é uma questão de inteligência, mais nada, não é uma questão de género.
Aí está uma boa frase.
Ora, lá está.
Eu tenho Quem for muito, inteligente é feminista.
Eu tenho muito gosto em ter feito a biografia, estou muito aliviada, estou muito contente, não acho que seja perfeita, é uma biografia contaminada de afeto também, é verdade, mas acho que eu fui honesta no trabalho que fiz e acho que, enfim, fui favorecida por ter a confiança da Teresa.
A própria Teresa perguntava porquê
é que
te metes
nisto?
Porquê
é que te metes nisto, não é verdade? Pronto.
O que é que lhe respondias?
Eu ria-me. Porque houve momentos em que eu pensei realmente, mas porquê é que eu me meti nisto?
Porque ela antevia o trabalho.
Sim,
que tinhas
É muito trabalho. É de facto muito trabalho. Eu espero que chegue às pessoas e que as pessoas deem
num volume bastante maneirinho.
Sim,
para o que é a vida.
Poderia ser muitíssimo maior, mas eu tive que fazer opções e escolher é excluir.
Deste mais importância, lá está.
Dei muito mais importância à infância e à juventude. Sim, à primeira idade adulta. Dei porque eu acho que justifica toda a vida da Teresa. A partir daí tu percebes, se perceberes a Teresinha, percebes a Teresa. E eu espero que as pessoas leiam e que gostem e, sobretudo, que possa promover a obra da Teresa, que é incrível, e que chegue às novas gerações.
Aliás, vamos falar de um dos livros, vou querer saber porquê aquele, vamos já falar dele. Antes, queria-te perguntar, ainda agora falávamos do Prémio Nobel da Literatura, a Teresa foi apontada...
pela Sociedade Portuguesa de Autores.
A certa altura.
2019.
Porquê é que... Ou achas que ainda há hipótese?
Não acho que haja qualquer espécie de hipótese, porque um regulamento do prémio diz que é preciso ter dois volumes publicados na Suécia. Ora, a Teresa não tem uma obra internacional, como a Agostina não tinha, como tantas outras não têm. Sueco, senhora, quem é que publica na Suécia?
Eu não fazia ideia dessa regra.
Ah, pois é, pois. Portanto, por exemplo, eu, não vou ganhar este prémio.
Pode ser com a biografia do Ronaldo.
Só se for Ronaldo, a sério, Cristiano, liga-me.
Se ouvires o podcast.
Se ouvires o podcast, liga-me.
Eu sei que ele ouve.
Acho que sim. Sim. Acho que sim.
Eu acho que
ele
ouve.
E a Georgina, os dois juntos.
Eles fazem um... Juntam-se, sim.
Fazem serões nisto.
Eles fazem maratona, eu sei que eles fazem.
Sim,
ainda na Teresa, quem conhece a obra de Maria Teresa Horta, ou mesmo a história de vida... Aliás, quem leu a biografia sabe que as novas cartas foram escritas a seis mãos, com Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno, e toda a gente já pensou nisto. Aliás, é uma grande preocupação também da PIDE, que é quem é que escreveu,
o quê?
Tu, enquanto uma das pessoas que melhor conhece a escrita da Teresinha, consegues perceber que textos é que ela escreveu?
Acho que é uma enorme arrogância nós queremos... Com exceção da primeira carta, que foi escrita pela Isabel Barreno, e que
sabemos
é público,
isso.
Elas fizeram este pacto porque decidiram também contaminar a escrita, a própria escrita, das referências e da forma como as outras escreviam. E, portanto, esta osmose, esta contaminação, faz com que seja muito difícil depois dizer: espera lá, a Teresa usa.
Nem elas
muito...
sabem, já, não?
Não, a Teresa sabe.
Ela sabe.
A Teresa sabe e a Maria Velha da Costa também sabia. Eu acho que, acho que a Isabel também sabia. Agora, eles fizeram este pacto e nunca quebraram.
Nunca revelaram.
Pacto. Não. E nós podemos ter a arrogância de dizer assim: este vocábulo é da Teresa, do universo da Teresa, não é?
E é engraçado se estivermos redondamente errados.
E podemos estar redondamente errados, porque a Maria Velha da Costa pode ter dito: vou usar isto, não é? Ou a Isabel, vou usar isto, porque é da Teresa. E esta contaminação é que é interessante.
Numa obra a seis mãos, isso é que é interessante. Então, vamos então perceber porque é que escolhes Anunciações de Maria Teresa Horta para trazer ao podcast. Porquê este livro e não outro?
Foi por causa desse livro que eu escrevi uma dissertação de mestrado sobre a Teresa numa área em que as pessoas acham que eu... Onde as pessoas acham que eu não me colocaria, vá. Eu fiz uma mestrado em Ciência das Religiões. Eu sou absolutamente fascinada por religiões. Que, na verdade, é história, filosofia, psicologia, não é? Sociologia. Enfim, é um conjunto de coisas.
Várias áreas.
E, portanto, a minha proposta para o meu orientador era... Eu gostava de fazer uma dissertação sobre a influência das narrativas bíblicas numa pessoa... que renegou totalmente a fé, que era um princípio da família, não é? E ela diz: eu não acredito, eu não vou mais à missa, eu não compactuo com isto, eu não consigo entender isto, por causa do dogma de Maria. E eu achava isto fascinante. Fui falar com a Teresinha, disse-lhe que ia fazer este mestrado, e que no final do mestrado escreveria uma dissertação sobre ela e a influência das narrativas bíblicas.
Ao
e a Teresa
responde...
olhou para mim e disse-me assim: tu não estás bem, não há nenhuma influência das narrativas bíblicas na minha obra. E depois eu fui provar por A mais B, porque é que há, não é? Desde os anjos...
Os anjos que aparecem desde cedo?
Sim, mas há muito, porque também é preciso dizer que a avó Camila também lhe passou esse património. E é cultural, é educacional, é cultural, está no nosso ADN. Nós não temos como nos livrar de uma tradição judaico-cristã, não temos. É, existe, não é? Ainda agora celebramos a Páscoa.
Exatamente.
Não é? Pronto. Portanto, assim, enfim, e depois acabou por me dizer, sim, tens razão.
E porquê é que devemos ler este livro, Anunciações, que é dos mais recentes?
É um romance em forma de poesia. E é um romance sobre a reivindicação de Maria do seu papel de mulher através de uma construção ao avesso da história. Portanto, há uma anunciação, de facto, que é o anjo Gabriel que vem, mas que se apaixona por ela. E, portanto...
Como é que é a história a seguir?
A seguir há sexo. E a seguir nasce o Salvador. E a seguir Deus zanga-se e manda aos seus anjos espiões. É fascinante.
A imaginação que a Teresa teve aí para...
É tão fascinante.
Para desafiar
desafiar
um
tudo. Dogma. E ela dizia-me, isto é uma heresia, não vou conseguir que o Tolentino apresente o livro. O Tolentino ainda não era cardeal.
Não era cardeal?
Mas, enfim, era membro do clero. E o Tolentino fez uma apresentação do livro brilhante, devo dizer. E escreveu sobre o livro, e o livro é incrível, porque o livro dá uma dimensão humanista a Maria. E devolve-lhe algum poder.
Ou não.
Porque, não só isso, devolve-lhe algum poder. Não lhe devolve todo o poder, porque depois no fim não corre bem. Mas eu não vou fazer spoiler, ok?
Fica para a leitura.
Fica para a leitura. Mas dá-lhe, é um empoderamento de Maria, em certa medida, é um facto. Mas é muito mais do que isto. É finalmente Maria ter uma voz. Não há, em nenhum dos evangelhos, uma frase de Maria. Uma. É sempre silenciosa, obediente, servil, bondosa, submissa. Portanto, tudo o contrário da Teresinha. Mas...
Serviu para carregar e educar.
Sim. E para calar. E para servir. E este modelo, esta de Santa Trindade, que nós podemos ir buscar às narrativas bíblicas da Eva manipuladora e mentirosa, da Maria silenciosa, obediente, mãe, não é? E depois a Madalena, a desgraçada da Madalena, que há um Papa no século XI que decide que ela é prostituta, não há nada na Bíblia que diga que a senhora é prostituta, o que ela tem é 7 demónios dentro do corpo que Jesus retira como retira a outros, e ainda, nós ainda hoje achamos que era prostituta, é uma coisa que ficou, é inacreditável. Esta Santa Trindade feminina define muito os servos desses senhores que escreveram o tal livro sobre o qual nós não vamos fazer propaganda, portanto não vamos dizer o título, não vamos dizer nomes, não vamos dizer nada. Esses senhores da família tradicional partem deste quadro, desta Trindade. As mulheres são isto. Ora, as mulheres não são isto, não é? São muito mais do que isto.
Muito mais.
Muitíssimo mais. Portanto, o livro é fascinante, as Anunciações é fascinante, é um livro que eu recomendo muito.
Achas que a Maria Teresa ainda... publica antes de...
Não.
Já não. Já temos a obra toda completa.
Acho que a Teresa continua, não acho, tenho a certeza, a Teresa continua a escrever todos os dias e a datar os seus poemas como toda a vida fez. Há milhares de poemas naquela casa, em todo o lado, em pastas e pastinhas, dentro de livros, na mesinha à frente dela, perto da televisão, na mesa de cabeceira, em todo o lado. O facto dela ter... recusado manter-se ativa no computador não lhe permite depois trabalhar o poema e passar o poema e trabalhar o poema depois dele ter sido passado para dentro do computador. E eu acho que estes últimos anos foram anos muito difíceis para a Teresa, é evidente, anos muito solitários. Repara, o Luís de Barros morre em novembro de 2019 e aqui temos a pandemia.
Foi duríssimo.
Foi duríssimo. E a Teresa vai fazer 87 anos no dia 20 de maio. Portanto, diria que...
Não podemos pedir mais. Também.
Não, ela deu-nos tudo. Temos, nós não podemos tudo. Pedir mais. Temos que a resguardar, tratá-la bem, dar-lhe colo e mimo, que é o que ela merece. E é tarde. Todo o reconhecimento e todas estas coisas...
A um nível institucional, gostavas que houvesse?
Eu acho que ela já deveria ter tido o Camões, com certeza. Estão muito atrasados. É muito injusto, sabes? É muito injusto. Mas lá está, é uma personagem incómoda, não é consensual. A Teresa teve pouquíssimos.
É desobediente.
A Teresa teve pouquíssimos prémios. Pouquíssimos. Porque ninguém sabe o que é que vai sair daquela boca. Não é? Porque ela é uma mulher coerente. Claro que ela nunca iria receber um prémio das mãos de Pedro Passos Coelho enquanto Primeiro-Ministro. Claro que não. Obviamente que não. Uma questão de coerência. Se calhar outras pessoas teriam dito, bom, é um prémio, é uma instituição, e teriam acatado. Ela nunca, não faz cedências, sabes? Aquilo que acredita é aquilo que acredita. Acabou. Isso é incrível, sabes?
Sim, de não baixar a guarda. Essa perspectiva é incrível. Outra mulher incrível, e já falámos dela neste episódio, é a Agostina. Boa transição para a Agostina.
A Agostina dizia à Teresa.
Sim.
A Teresa conta isto com alguma graça. A Agostina dizia à Teresa. Quando a Teresa começava a barafustar com isto ou com aquilo, a Agostina dizia, Teresa, tente. É como quem diz.
Por favor.
Menos. Tente dosear a sua verba.
E tem parecenças até certo ponto.
Tem as duas, uma coisa incrível, que é, além do enorme talento, claro, além do enorme talento, tem uma coisa incrível que é, ambas são senhoras de um enorme sentido de humor. Porque a Agostina tinha um sentido de humor inacreditável. A Agostina entrava num evento literário e era, além de radiografar rapidamente toda a gente, às tantas dizia... Ah, vamos às compras. Isto não tem interesse nenhum. O que ela gostava era de ir às compras. Bom, gostava de outras coisas e, obviamente, era uma mulher incrível e tem uma obra, lá está, uma obra que não teve uma via internacional. Porquê?
Não é? Não se fez por isso.
Não se fez por isso. É uma pena. É uma pena.
Mas um dos livros que temos publicados é este, Ronda da Noite. Também é uma autora que admiras o suficiente para trazeres ao podcast. Porquê este livro?
Porque nós tínhamos decidido, a Agostina, a Inês e eu, que iríamos a Amsterdão ver a Ronda da Noite para ela escrever este livro. E depois ela adoeceu e já não fomos. E, portanto, a Inês e eu recolhemos muito material para lhe enviar para casa para ela poder escrever sobre o quadro, sobre o Rembrandt. Eu gosto muito deste livro. Muito mesmo. E é o último livro dela. E às vezes as pessoas pensam, é o último livro, se calhar já não é tão bom. É inacreditável. De bom que é. Não há nada na Agostina que seja mau, hein? Nada. É sempre bom.
Mas nos jovens já é um nome um bocadinho mais difícil de entranhar, não é?
Se calhar porque mesmo também...
A partir de...
Porque tem a Sibila, não é verdade?
Sim, exatamente.
Se calhar precisamos daqui de desconstruir algumas coisas, se calhar precisamos de começar com outro tipo de texto, se calhar a Agostina escreveu crónicas maravilhosas, se calhar os miúdos precisam de começar de outra maneira. Não sei, não sou professora, mas o sentido do humor, o sentido de observação dela não é imune, as pessoas não ficam imunes àquilo, pelo contrário, portanto é possível aderir àquilo dependendo de como é que tu dás aqui, mas isso é o mesmo para o Camões ou para o Essa, não é? Eu, durante o confinamento, para dosear com a escrita da Desobediente, reli grande parte do Essa, que eu não li há 30 anos ou mais. E diverti-me imenso, como não me tinha divertido no início.
É uma boa companhia, sabes? É uma boa companhia.
Porque há ali um lado humorístico, há ali um lado de crítica à sociedade, há ali um retrato inacreditável. E, portanto, eu acho que é possível. Às vezes tem muito a ver com o entusiasmo do professor que tu apanhas.
Que nos incute.
Ora, lá está.
É preciso ter essas estratégias e também, como dizias, começar pelas crónicas, por exemplo.
Por exemplo, e também é preciso que as pessoas em casa leiam. Os meus filhos são dois grandes leitores. Porquê? Há livros em todo lado, até na casa de banho.
Nunca lhes recusaste um livro?
Não, nunca recusei um livro. A única coisa que eu nunca recusei aos meus filhos foi um livro. Recusei outras coisas.
Era um ritual
jogos,
semanal, não é?
Era.
De que coisas é que eles escolhiam? Ou escolhias tu por eles?
Não. Não. Eles escolhiam o que
liberdade
quisessem.
Na livraria?
Absolutamente. Houve uma altura em que um deles, muito novinho, 7 anos, 8 anos, chegou e disse, eu vou levar este livro. E o livro se chama Sexo para Adolescentes.
Opa!
E eu disse, olha, sabes, eu acho que isto é capaz de ser um bocadinho cedo. Não, mas eu quero este. Está bem? Ok. Tudo bem. Ele levou o livro. E passado umas horas aparece junto de nós e diz, se calhar vocês ficam aqui com este livro e eu depois volto cá mais tarde. Pronto, chegou lá por ele, não era a altura, está ótimo.
Nem percebeu o que estava a ler, se calhar. Não,
não provavelmente
tudo
não.
Tudo codificado,
como
para
é
ele.
Óbvio.
Mas, não é uma boa leitura de à noite, que lhes fizeste leituras à noite, não é
sempre,
uma boa leitura.
Sempre. Eu tive mais de 10 anos a ler alto à noite.
És uma grande conhecedora da literatura que há para crianças.
Sim, fazes, mas também fui buscar curadoria. Muita coisa que eu tinha lido. Por exemplo, a Ursa K. Le Guin, que é uma das minhas autoras de eleição, porque eu gosto muito de ficção científica e de fantasia, gosto bastante. Que é a mãe, é a avó do Harry Potter, se quiseres. Okay? Há um livro inacreditável chamado Feiticeiro Terra-Mar, que é um livro que tem um feiticeiro especial, uma espécie de Dumbledore que o acompanha, uma escola de magia, um mal.
Tem tudo.
Enfim, e foi escrito em 1963. E eu lembro-me de dar esse livro ao Sebastião, que é o mais velho, e no fim, ele aparecer, e faltavam 3 ou 4 páginas para o fim do livro, e dizer-me assim: oh mãe, por favor, diz-me que isto não vai correr mal.
Em 3 páginas pode correr tudo
e
bem ou tudo mal.
E para mim foi um livro absolutamente fundador de certas ideias. E hoje, os meus filhos têm 24 e 28, ainda hoje falamos sobre esse livro, acreditas?
Engraçado.
É muito engraçado.
Foi mesmo fundador.
Sim.
Foi fundacional.
É um livro especial. É um livro especial.
Que mais é que lhes lias, sabes?
Li o Harry Potter tudo, claro.
A sério?
Com certeza. Li os 3 Mosqueteiros.
E eles comportavam-se bem? Assentavam bem a...
Sim, sim.
E lias muito durante uma noite?
É uma hora e tal.
Ainda é bastante, ainda é bem dedicado à leitura.
Quando o mais novo me disse, por
chegam,
fim...
Chega uma idade, já leram, entre aspas, muita coisa.
E ao mesmo tempo também havia ali um momento que era um momento que era nosso, não é? Pronto, houve uma altura em que o mais novo me disse: bom mãe, mas eu agora vou passar a ler sozinho. Para mim foi um baque, vou dizer.
Sim.
Eu só pensava, a sério, então e agora? O que é que eu vou fazer? Não é? Então decidimos ler um último livro, os dois. E eu escolhi o livro maior. E eu acho que lhes fez muito bem, sabes? Fez-lhes muito bem esta coisa. Quando as pessoas me dizem: ah, mas os meus filhos não leem. Minha primeira pergunta é sempre: e lê? É porque se nós não dermos o exemplo, se nós não dissermos, olha...
Se estivermos mais ao telemóvel, eles também vão estar mais
ao
telemóvel.
Uma história do Luís Jorge, o filho da Teresa. Gostava muito de ler, não sei o quê, os livros, a mãe sempre agarrada aos livros e, portanto, uma certa rejeição natural, não é verdade? E a mãe dá-lhe A Guerra dos Mundos, do Orson Welles, e começa por ler com ele. E depois, a determinada altura, diz-lhe: olha, Luís Jorge, queres saber o resto? Lê.
Lê tu.
Pronto.
Força.
Lá está.
E ele leu?
Claro. E tornou-se um bom leitor.
Um bom leitor.
Óbvio, não é?
Não podemos esperar
Exemplo.
Bons leitores se não formos bons leitores.
Não.
Num país em que lemos um livro e meio... Tem
também
que começar,
não podemos
por exemplo,
esperar, já agora não podemos vou deixar grandes. Este recado, que é uma das minhas batalhas. Também não podemos dizer que somos escritores e escrever teoricamente um livro sem sermos leitores. Não há escritores que não sejam
que não
leitores. Às vezes, eu já fiz curso de escrita criativa em que me chegavam pessoas que diziam: vou escrever um livro, mas eu não leio. Caramba, a sério?
Que exemplos é que tens? O que é que há
como
mais
é que
na tua biblioteca?
O que é que vais fazer à tua vida? Portanto, querem escrever? Leiam. Têm que ser mesmo bons leitores.
Até para não escreverem a mesma premissa de outra autor e
Além
pior.
Disso, pois, e
pior,
pior.
E bem pior. Claro. E esta A Fera na Selva é um dos livros...
De cabeceira.
De cabeceira, de Henry James. Se quiseste incluir aqui um livro estrangeiro nas tuas escolhas, é um livro que tens à tua cabeceira.
Tenho, há anos.
Recorres.
Recorro. Porque é uma pequena novela sobre um homem que viveu a vida ao lado à espera que lhe acontecesse uma coisa extraordinária. E essa coisa extraordinária efetivamente acontece-lhe e ele não dá por ela.
Parece a história da Néspera.
Lá está. E, portanto, eu acho que de vez em quando preciso de me recordar que não posso viver a vida ao lado. Portanto, volta a ele. É muito bonito, é muito delicado. Bem, é Henry James. É bem feito, não é? É muito bem feito.
E porquê é que o recomendarias e a quem?
É que eu recomendo-o a qualquer pessoa. Porque é um livro pequeno, é uma pequena novela. É muito bem escrito. E acho que é intemporal, porque é sobre a atenção que nós damos às coisas da nossa vida, ou não damos às coisas da nossa vida, na presunção do nosso ego e da nossa vaidade e da nossa forma de sermos autocentrados e acharmos que está tudo na nossa cabeça e que temos tudo planeado e que sabemos. Aquilo é uma mota que está a passar na rua.
É uma mota.
E não tem problema nenhum, é uma mota.
A Teresa, estou-te a chamar a Teresa. A Patrícia quis que o ambiente viesse e ele veio mesmo.
E ele veio.
Pronto. Ele veio mesmo. Isto foi alguém que não estava a ler. Era alguém que estava a guiar.
Era alguém
não
que
leia
a guiar.
Enquanto guia. Em falar em leitura, este teu A Desobediente já está no mercado há mais ou menos um mês.
Um mês e pouco.
Um mês e pouco.
E vai na terceira
já
edição.
Já vai na terceira edição. É um... Como é que te sentes com esta tua Terezinha?
Uma popstar.
Chegar a tanta gente. Popstar.
Muito popstar. Sabes que ao fim de tantos anos a escrever livros, eu sabia que isto ia ser uma coisa completamente diferente, não é? Em termos de recepção e de impacto de todos os outros livros, claro. Sabia. Porque a Teresa também é isto.
Carrega esse...
Tem este impacto. Mas não deixa de ser estranho, pai, não deixa de ser estranho a forma como a editora a contraponto, as pessoas todas da editora, a Inês Conde na comunicação, o Rui Coceiro, as pessoas que fizeram as revisões, as paginações e que, o carinho com que trataram o livro e com que me trataram a mim, uma coisa quase comovente.
E os teus colegas biógrafos? Já te deram notícia desta biografia?
Os meus colegas biógrafos foram incríveis. Incríveis, ouve lá, a Isabel Rio Novo, a Filipa Martins, o Paulo M. Moraes, incríveis de apoio, de incentivo, do não desistas, bora lá, sabes, de dizer boa.
É alguém que partilha. Que
fazer parte de uma família de biógrafos, pronto, é bom.
Obrigada, Patrícia.
Obrigado,
eu. Por este tempo. Ainda queres explorar um bocadinho a tua... Os teus novos livros, não sei se estás a preparar. Há bocado fugiste um bocadinho à pergunta do
ser romance. Fugi porta-fones.
Vai já atrás da moto. Apetece-te escrever romance? Apetece-te escrever conto? O que é que te apetece?
Bom,
parar um bocadinho.
Parar um bocadinho é fundamental, porque foi uma tarefa e tanto, e eu sinto que estou completamente exausta e seca. Tenho uma ideia para um romance que já tinha. É uma ideia um bocadinho complicada de fazer e gostava imenso de ter a total liberdade de dizer vou escrever quando vou escrever e quando acontecer, acontece.
Também faz parte.
Também faz parte.
É bom.
Sim, também é. Porque também não podes obrigar a escrita.
Sim.
Não, às vezes as pessoas dizem, ah, mas ser disciplinado, escrever todos os dias.
Tu pois, por exemplo, isso é uma crónica, não é um romance.
Sim, tu ouves o Paul Auster dizer que trabalha 7 horas por dia e, bem, até o Lobo Antunes, tantos, não é? As mulheres têm sempre muita coisa para fazer. Não dá para ficar sentada 7 horas por dia em frente a uma secretária, porque é preciso ir às compras e à farmácia e é preciso atender este e aquele e há um filho e um afilhado e uma sobrinha e um gato. As mulheres nunca podem estar 7 horas sentadas num sítio qualquer sem serem interrompidas. Portanto, isso para mim seria uma impossibilidade. Depois, eu sempre fiz outras tantas coisas, não é? E eu gosto muito de fazer outras tantas coisas. Sabes? Gosto
e ficámos com essa ideia logo ao início com a introdução. Gosto cronista, a revista que podem encontrar em vários sítios.
Sim,
por exemplo, revista. Aqui em Lisboa. Sim. Mas no Instagram há os locais em que podem arranjar a revista Egoísta.
Mas lá está... Eu não, às vezes as pessoas dizem assim, então como é que tu te defines? Qual é a tua profissão? Caramba, qual é a minha profissão?
Sei eu lá. Sou jornalista.
Eu sou jornalista, sou escritora, sou produtora, sou editora, sou curadora, sou muita coisa, como somos todos, não é? Como somos todos. E ainda bem que somos, que bom.
Ainda bem que
não
somos.
É? Ainda bem que somos.
Obrigada, Patrícia, por este pedacinho. Espero que tenhas gostado.
Gostei muito, obrigada.